Quero abrir aqui no Provérbios, capítulo 10. Esse livro de Provérbios, como já temos compartilhado, assim, desperta no nosso coração um discernimento daquele homem duplo, aquele que tem obras, mas às vezes é uma obra de tolo, mas tem aquele que tem obras e que é uma obra de um sábio. Então, esse provérbio revela bem quem foi Salomão. Um homem extremamente sábio, mas também um homem extremamente tolo. Como pode acontecer isso? Ele tinha um coração dividido. E quando você olha mais à frente, Deus disse que ia dividir o reino dele. Dividiu em dois. 10 tribos do norte e 2 em Judá. Um coração dividido sempre na casa de Deus vai dividir as pessoas. Às vezes não se sabe, uma determinada tragédia familiar, a família está dividida. Tem que buscar no fundo, a raiz do problema. Às vezes é o coração que está dividido. Aquele pai andou tanto tempo com o coração dividido. Então, aqui diz, Provérbios 10:1, Provérbios de Salomão, 2. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Bom, Provérbios é um livro de sabedoria, e quando você vai, se você quer saber, você tem que ler todo o livro. Daí, se você passa para o capítulo, creio que seja no capítulo 15, vamos achar o capítulo 15 de Provérbios, creio que seja o verso 20. Diz o seguinte, aí está a interpretação, né? Lá diz que o filho sábio alegra o seu pai, mas ele é a tristeza de sua mãe. Mas no 20 interpreta o versículo 1 do capítulo 10. Diz assim no verso 20 do capítulo 15, dizendo, o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Bom, quem é a nossa mãe? Abre lá em Gálatas capítulo 4, verso 26. E o que, que as pessoas desprezam e que traz tristeza? Se alguém achou, leia, por favor. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. A igreja é comparada à Jerusalém que é de cima. O insensato, o filho insensato, quando ele está, o insensato é aquele que... Eu falei semana passada, qual é o filho que atua? É o filho sábio ou é o filho tolo que atua na nossa vida? Sabemos que o filho sábio é o Senhor Jesus Cristo. E quem é o filho tolo? É quando nós estamos na carne. Ele despreza a igreja. No verso 1 do capítulo 18, mostra a insensatez desse filho, quando ele está na carne. Capítulo 18 de Provérbios, diz, busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola, é uma atitude insensata, é uma atitude tola, isolamento. Porque o que se isola vai direto para a boca do leão. Né? Se você vê aqueles vídeos da África, onde tem aqueles parques ali com animais e tudo mais, qual animal o leão vai preferir pegar? Quando está na manada ou quando está fora? Quando ele está fora. E outra, eles dão uma corrida e espantam o rebanho todo, e sempre um vai correr para o lado errado, e é esse que eles vão pegar. Se não acompanhar o rebanho, pode ser uma vítima de um predador. Então isso é filho insensato que faz isso. Ele não deixou de ser filho, mas ele se desune do rebanho e está suscetível a toda sorte de doutrinas várias na cabeça dele. E o coração vai se endurecendo até o momento em que ele não vem mais para a casa de Deus. Sabe, irmãos, não vamos nos acostumar a não ouvir a palavra de Deus cada semana. Não a palavra de Deus que eu quero ouvir na internet, a palavra de Deus que o Senhor envia para mim cada semana no meio da congregação. Não o que eu quero ouvir, é o que eu quero escutar. Eu posso tentar me alimentar, mas mesmo aquilo que eu vou querer ouvir não vai me alimentar. O que vai me alimentar é aquela que o pastor envia, o sumo pastor envia para você comer. Isso vai curar a tua alma. Isso vai levar você a ser testado na obediência. Bom livro apresentado para os jovens, a escola da obediência. Davi passou pela escola da obediência quando tinha um reino que estava pervertido. Um rei que não era rei de fato. O rei de fato estava fora do trono. E um dia Saul olhou para Davi. Davi não matou ele. Davi entrou na caverna, cortou só um pedacinho do manto de Saul. Mas quando ele saiu daquela caverna, doeu-lhe o coração. O coração dele doeu por ter feito aquilo. E sabe o que depois Saul falou para ele? Você vai ser o rei. O rei não é aquele que toma primeiro da espada, é aquele que se humilha. Jesus, como rei dos reis, Senhor dos senhores, veio a este mundo, se humilhou, tomou a cruz. Ah, ele poderia ser aquele guerreiro como foi Davi, de dizimar um montão de gente, destruir o Império Romano. Não. O nosso rei, ele é diferente de tudo. Ele é aquele de quem Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Não dá para ouvir um homem que puxa espada para cortar a cabeça dos irmãos. Tem que ouvir um homem que ame os irmãos, que se humilhe. É isso que Deus quer. Olha, voltando ao capítulo 1 de Provérbios, O que diz ali? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Irmãos, se você for olhar a vida de Salomão, nós vamos ver as duplas atitudes, a dupla conduta. Mas eu quero mostrar, antes de mostrar de Salomão, eu gostaria de mostrar de Uzias, por exemplo. Capítulo 26 de 2 Crônicas. Irmãos, nem todos vão reinar com Cristo. A chamada é para todos, mas nem todos vão corresponder a tal responsabilidade de buscar o reino de Deus. Por isso Deus fez uma chamada aos vencedores. Aqueles que de fato tiverem a imagem do Senhor Jesus Cristo, porque se renderam ao Senhor, ao trabalho do Espírito Santo em suas vidas, não que se santificaram segundo a carne, mas se apresentaram, santificaram primeiro ao Senhor como Senhor, Jesus Cristo como Senhor. Então eles foram trabalhados, eles foram levados à santificação, está escrito lá, que o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, para que sejam irrepreensíveis, para quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Ah, irmão, se você for enfrentar o Senhor sem santificação, na vinda dEle, significa que você passou tanto tempo nesta vida e não se entregou ao Senhor para te santificar. 2 Crônicas aqui, vamos ver o comportamento duplo de Uzias. Sabemos aqui, no começo do capítulo, verso 3, diz assim: tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Verso 4 aí diz uma coisa boa sobre a vida dele: e fez o que era reto, isso aqui, fez o que era reto, né? Aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. O que que ele fez de tão reto que pode ser mencionado no livro da vida como realmente sua conduta? Foi o seguinte: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Isto é reto. Isto é retidão. Buscar a Deus. Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus e nos dias... Agora sim, olha só o final desse versículo. Versículo 5 aí. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Irmãos, isso quer dizer uma coisa: Deus está narrando a história deste homem e está dizendo o seguinte: lá na frente vai aparecer um fracasso na vida dele, mas a referência está anunciando que o fim será fracassado. Porque ele está dizendo aqui: nos dias em que buscou ao Senhor, amém? Deus o fez prosperar. Sem buscar ao Senhor, irmão, daí nós vemos lá mais à frente, no capítulo, no verso 16, ó, a dupla aqui: filho sábio, buscou o Senhor. como nós vemos Jesus Cristo sempre de manhã cedinho buscando a vontade do Pai para aquele dia. E como o vemos indo ao final de toda a jornada do seu trabalho, indo na presença de Deus, para lhe satisfazer do seu próprio Pai e não da glória do seu ministério. Se nós formos pelo caminho de buscar o Senhor, irmão, nós poderemos ser vencedores, porque a Bíblia diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É ali nós venceremos. Então, continuando agora, aqui mostra a sabedoria de Uzias. O Espírito de sabedoria agiu porque ele se associou a um irmão que buscava o Senhor e entendia visões de Deus, Zacarias. E daí a tolice, veja o verso 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Misericórdia. Ó, Deus deu uma palavra lá em Jeremias, dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque qual foi a sua transgressão? Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor, seu Deus. Nós temos uma história de dos filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Eles estavam embriagados e ofereceram fogo estranho. Aqui nós vemos uma situação em que a pessoa toma fogo santo, porém não é santificado para esta obra. Eram os sacerdotes que deveriam fazer. Então, ele tinha o fogo santo em suas mãos, mas o coração era profano. Pode acontecer das duas coisas, as duas coisas podem acontecer na casa de Deus: ou somos santos e oferecemos fogo estranho, porque entramos na carne, ou temos um fogo santo, mas um coração estranho. E o Senhor diz: eu nunca vos conheci. É? Um coração estranho para Deus. A nossa vida espiritual, irmãos, tem que combinar com a vontade de Deus. A nossa oferta ao Senhor tem que combinar não com a nossa vontade, mas com a vontade dEle. A vontade do Senhor. A vontade de Caim foi oferecer o melhor do fruto da terra, por certo, mas não era a vontade de Deus. Os nossos dons naturais não servem a menos que eles passem pela cruz, pelo fogo, e daí o Senhor revele o dom dele para poder funcionar. Eu falei para os homens ali que, acho que foi o Stephen Calk ou o Sparks, que Alguém perguntou assim: como que eu faço para saber qual é a minha função no corpo? Ele falou: não faz nada, deixe a vida crescer, deixe-se Cristo crescer, então você vai saber. Irmãos, não adianta a gente sair procurando função, deixe Cristo crescer, essa vida vai fluir como rios de água viva, e então você saberá o que fazer, porque você será governado por um outro poder que não é a tua carne, o poder de Deus. Amém? O poder de Deus. Irmãos, nós temos que sair desse retiro um pouco mais maduro, não mais como crianças, não como meninos, porque o Senhor tem pressa. A volta do seu filho está iminente. Está próxima a vinda do Senhor. É tempo de buscar a Deus até que Ele venha. Buscar o Senhor até que Ele venha. Lá em Zacarias diz: busque o Senhor até que faça chover justiça sobre vós. Eu tenho um recado para os irmãos que ficam discutindo política aí. A Bíblia só fala, deu uma responsabilidade para a igreja. Ore para que venha o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia fala em Lucas 18... que a viúva estava orando de dia e de noite para que fosse feita justiça para ela. Irmãos, maldito é o homem que confia no homem. Devemos confiar em Deus. Quando perguntaram, né, Pilatos perguntou a Jesus, né, se ele era rei dos judeus, qual foi a resposta? Ah, o meu reino não é deste mundo. Foi isso, porque se fosse deste mundo, todos os meus servos seriam meus militantes para possuir este mundo. Ele falou. Em palavras que eu coloquei militância, por quê? Porque Jesus falou: os meus servos pelejariam para que eu reinasse aqui. Irmão, o reino de Deus vem, mas vem pela mão de Jesus Cristo. Nenhum servo do Senhor vai fazer com que se tome esse reino e entregue a Jesus. Jesus mesmo vai vir e vai reinar. Satanás já está com a sua sentença. Ele está condenado. E ele vai daqui a pouco, quando o filho varão, naquela batalha dos ares, né, diz que ele vai descer sobre a terra, vai ser lançado sobre a terra, e ele vai vir com tremenda ira, porque ele falta pouco tempo. Sabe o que, que Satanás quer de nós? Quer o nosso tempo. É tempo de nós buscarmos a Deus, buscarmos o Senhor. Então, esse rei se fortificou e depois cometeu insensatez. Agora, Salomão, vamos ver Salomão, 1 Reis, capítulo 10. Salomão No capítulo 10, nós vemos a extraordinária, né, honra dele com a sua sabedoria e a rainha de Sabá visitando ele. Dizendo aqui no capítulo 10, 1 Reis, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu a resposta a todas as suas perguntas. Nada ficou oculto ao rei. Daí, vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa e o assentar de seus servos e o estar de seus criados e as vestes deles e os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Veja, tudo foi admirável. As perguntas e as respostas que Salomão deu, a comida da mesa, fartura, abundância, e a maneira com que esses servos de Salomão se assentavam. Imagina? Até a conduta dos servos, como se sentavam à mesa. Daí, o estar de seus criados e as vestes deles, muito bem vestido, e os seus copeiros. E agora, ela observou o culto de Salomão, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. Aí que ela ficou fora de si. Ele era um homem, acho que Salomão ofereceu, acho que a maior gama de holocaustos, de sacrifícios, ele deve ter oferecido. Daí ela diz assim, disse ao rei, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Daí ela diz, bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Ela até honra o Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Ela falou a verdade. Eu amo Israel para sempre. Por isso te estabeleceu o rei, para fazer juízo e justiça. Valeu, irmãos. Mas agora, que tristeza a gente passar para o capítulo 11. Aqui é a sabedoria, cultuando a Deus, honrando a Deus, preparando tudo ali, mas quando você chega no capítulo 11, a tolice, a insensatez. Por isso que Salomão, tendo esses dois lados, o Espírito de Deus declarou no livro de Provérbios os dois lados. Só que, irmãos, não vamos esquecer que o filho tolo somos nós. Não levante a cabeça. O filho tolo somos cada um de nós. Mas o filho sábio, a sabedoria encarnada, Jesus Cristo, é ele que precisa crescer e eu diminuir. Que ele cresça e eu diminua, porque senão eu só vou fazer besteira, tolice. Jesus precisa tomar o lugar, porque Ele é o verdadeiro. Aqui, ó, deixa eu ver aqui agora. Olha, tudo aqui no capítulo 10 representa Jesus Cristo. Amém? Aqui você vê o retrato de Jesus Cristo, mas quando você chega em Jesus Cristo, multiplica aí por 1 milhão de vezes. Amém? Mas agora aqui nenhuma imagem de Cristo pode se ver no capítulo 11. Veja só. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e a elas não chegarão a vocês. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Dá para comparar esse quadro com Jesus Cristo, com o quadro de Jesus Cristo? Dá ou não dá? Não, mil vezes não. Jesus só teve uma esposa. Este homem tem 1000 mulheres. O pior que esse homem é a nossa carne. Por isso que Salomão, nos Provérbios, ele fala o filho sábio e o filho insensato, porque ele foi esse tipo de filho. E isso está mostrado no Novo Testamento, que nós temos Cristo em nós, mas temos nós mesmos também. Precisa ser só Cristo. Oh, Senhor, desvenda nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é tão preciosa. Ela vem como uma espada de dois gumes, para livrar nós do desgraçado. Eu, o miserável, eu, e estabelecer o bendito que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele é tudo. E olha o que ele fez, continuando aqui, além dessas 1000 mulheres. Diz o seguinte no verso 4: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. E assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas. Como é que pode alguém edificar um templo para Deus, e agora edifica um templo para Quemos, um deus profano dos moabitas? Sobre o monte que está diante de Jerusalém, irmãos. Quais são os pecados de estimação que nós carregamos dentro do nosso coração, e que nós não largamos? Pode vir 1000 pregadores, a gente não larga, porque Ele é tão carinhoso conosco. Tem irmão que tem aquele pecado da rebeldia, ele nunca consegue se sujeitar, Eu lembro do testemunho de um homem chinês que, quando estávamos numa conferência no Lar Rogate, ele estava dando seu testemunho. Ele disse: eu não conseguia me submeter aos anciãos da igreja, até que um dia eles me chamaram, me cercaram, repreenderam o espírito de rebelião, e eu fui liberto, e hoje estou podendo dar testemunho diante de Deus. Tem aqueles que têm estimação pela sua prepotência, o conhecimento que têm das Escrituras, e também a sua sabedoria natural, e eles se conduzem por aquilo que é o conselho de si mesmo. E também, Salomão fez o seguinte, e ele construiu um alto a Quemos, a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Sabe o que que era esse Moloque? Era um Deus que exigia que se queimasse em sacrifício os filhos. Quantos aqui estão expondo seus filhos num estilo mundano? Quantos irmãos são rebeldes à palavra de Deus e seus filhos estão contemplando a sua rebelião? Quantos pais se conduzem quietamente fora da vontade de Deus, pensam que seus filhos não estão vendo, mas existe duas, primeiro, Deus está vendo, segundo, principados e potestades, e pensa tu que eles não vão querer perseguir teu filho pela porta de rebeldia que você está abrindo? Eles vão querer perseguir. Por isso que, pais, seja um canal de bênção. E só há uma maneira de ser canal de bênção: ser obediente à palavra de Deus. Em todo o tempo que nós temos caminhado no caminho do Senhor, eu vi muitos lares onde os pais comentavam contra os líderes da igreja, os pastores, os anciãos e aqueles que servem, e de outros irmãos. Eu não vi muito êxito na carreira daquela família, porque devemos caminhar com sabedoria. A sabedoria tem que entrar no nosso coração. Então veja, Salomão. Mas agora, o Provérbios começa dizendo que Salomão era filho de Davi. Agora, se você abre Mateus capítulo 1, diz o seguinte: quem é o verdadeiro filho de Davi? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. Agora, se você vai lá no capítulo 12, a chave de todo o livro de Mateus, ela está no capítulo 12. Capítulo 12 de Mateus. Deixa eu achar o versículo aqui. A palavra do Senhor realmente é tremenda, tem que entrar no nosso coração. Verso 42 diz o seguinte: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora? É a Salomão que nós vamos ouvir? É a ele que nós vamos nos inspirar? Tem crente, tem religião para toda satisfação da carne. Eu já vi as pessoas criando religião, seguindo o exemplo de Salomão, e tem. Os mórmons são polígamos. Tem hoje na atualidade quem tome o exemplo negativo do Antigo Testamento. Ah, está na Bíblia. Ah. Mas vamos olhar o verdadeiro Salomão, que só teve uma mulher. Jesus está dizendo aqui, ó, eis que está aqui quem é mais, diga comigo, mais e muito mais do que Salomão. É para esse que nós vamos orar, é a ele que nós vamos render nossa vida, é ele que tem que viver, não eu. Paulo, ele fala em Gálatas, vamos ver Gálatas, capítulo 1, né, ele começa falando do aprove a Deus revelar seu filho em mim. Mas quero ler um versículo antes para vocês, que é Filipenses capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3 de Filipenses, olha o que diz aí. Essa é a nossa bandeira aí. Olha. 3:3 diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Amém? Aleluia! No Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. Amém? E agora, todos nós juntos. E não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Vamos falar três vezes. Uma para o Pai, outra para o Filho, outra para o Espírito Santo. Não confiamos na carne. Outra vez. Não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Mas olha assim, ó. Não confiamos na carne. Irmãos, jovem, se você, jovem, tomar essa posição, você vai ter prudência quando você estiver perto de uma moça. Não confie na carne. Moça, não confie na carne. Ah não, mas eu sou crente, já tenho 10 anos de conversão, o que que tem nós sair, dar uma passeadinha ali? Não confie em você mesmo. Não confie na carne. Eu não conheço ninguém que confiou na carne e se deu bem. Carne é desgraça. Tudo só tem um lugar para ela. É ser pendurada como maldita na cruz. Lá. Só. Também. Existem vários, né? Eu estou encurtando aqui, vários passagem, né? Por exemplo, quando fala de enchimento do Espírito Santo, capítulo 5 de Efésios, vai dizer assim: pelo que não sejais insensatos ou tolos, mas sabeis qual seja a vontade do Senhor. Daí o seguinte versículo: enchei-vos do Espírito Santo. Aí, enchei-vos do Espírito Santo, porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós começamos a caminhar na sabedoria, mas mesmo assim é necessário tomarmos a cruz. Abramos a Bíblia, então. Eu falei de encher-se do Espírito Santo, mas vamos ler lá, então, em Provérbios, capítulo 2. Se nós não buscarmos o Senhor, não morrermos para nós mesmos, não estamos aptos para comer alimento sólido. Aí no capítulo 2, verso 10 a 12, diz o seguinte. Eu vou ler o 7 primeiro. Diz assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham em sinceridade, para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Daí o verso 9 diz: Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas. Agora, diz: Pois quando a sabedoria, lembra do Salmo 119, 130, a entrada das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. E agora aqui está dizendo: Mas quando a sabedoria entrar no teu coração, quem é a sabedoria? Existe a personificação da sabedoria no capítulo 8, tem toda a descrição do capítulo 8. Leia Provérbios 8 em casa. Ali, essa pessoa é Jesus Cristo, que estava antes de todas as coisas. Então diz assim: quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, aí veja o que acontece. Verso 11: O discernimento te guardará e a inteligência te conservará. O discernimento de quem? Da carne ou da sabedoria? O meu discernimento ou da sabedoria? Aqui diz: Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, isso quer dizer, quando você recebe a palavra do Senhor e você se deleita na palavra do Senhor, é agradável, está lá no Salmo 19, o salmista cantou que as palavras do Senhor eram agradáveis a ele, doces como mel. Ele apreciava. Então, o que acontece? O discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Então, você vai ter discernimento se você amar a palavra de Deus. Senão, você vai continuar cego. Olha lá, verso 12 agora. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Irmãos, quando nós estamos na nossa carne, o que nós falamos de besteira, o que nós falamos de coisas que não edifica. E aqui está dizendo que se você tiver sabedoria, a entrada de Jesus Cristo na tua vida, e crescer ali como a sabedoria de Deus, então você terá discernimento, e esse discernimento te guardará, e a inteligência te conservará, e te afastará do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Por que há divisão no corpo de Cristo? Por causa das pessoas que falam coisas perversas. Sendo que Deus falou o seguinte, que quando um irmão pecar contra ti, a Bíblia não diz para você sair no arraial falando, ela diz que você deve ir ao irmão e conversar com ele, persuadi-lo a arrepender-se. Mas o problema hoje é este: as pessoas falam para todo mundo, menos para a pessoa. Está lá, são conhecimentos da palavra de Deus que temos que praticar. Está lá, capítulo 18 de Mateus. Né? Praticante da palavra, isso é sabedoria. Praticando a palavra do Senhor. Então, se você olhar, eu vou perguntar para vocês: o que é que as pessoas falavam em Atos dos Apóstolos quando elas foram cheias do Espírito Santo? Hã? Quando elas foram cheias do Espírito Santo, o que elas falavam? Vamos conferir então, capítulo 2 de Atos, quando eles foram batizados. Aqui diz: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu. Oh, que maravilha, aí no retiro, todos reunidos naquele mesmo lugar, o Espírito Santo venha sobre nós e venha nos encher. Daí veio do céu com um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Que enche todos, irmãos. Aleluia. E daí diz assim: foram vistas por eles línguas repartidas, né, como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ah, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando varões judeus, religiosos, né, de todas as nações que estão debaixo do céu. Daí, correndo aquela voz, que voz é essa? Voz do Espírito. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Agora sim, todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, da podridão das pessoas, das grandezas de Deus. Irmãos, ó, o Tozo já falava, né, que precisamos mais de profetas nos púlpitos do que palhaços. Mas lamentavelmente o povo de Deus gosta de palhaços. São mais atrativos. Se tem um, vem um, não sei de onde, vai fazer um show em tal lugar, eu vejo irmãos pondo a sua bolsinha indo para lá. Deus precisa neste tempo de mais profetas, homens sérios, que amem o Senhor e amem a palavra de Deus, amem os desígnios de Deus. Precisa de você, irmão. Homens sérios. Cheios do Espírito Santo, falando das grandezas de Deus. Olha só, diz assim: todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isto quer dizer? Estavam suspensos. Irmãos, olha, The Austin Sparks, ele fala assim: tem dois homens. Os dois homens, Cristo e eu, o sábio e o tolo. Qual é o caminho para livrar-se do tolo? É a cruz. Veja em Romanos 7:18, qual é a qualificação para o homem natural? Se você chegar nesse ponto aqui, você vai ser um homem muito abençoado. Se você se convencer disso que eu vou ler, você será uma pessoa muito abençoada. Se você chegar nessa conclusão, você reconhecer isto e pedir a Deus: Senhor, muda meu coração, subjuga minha carne. Ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, mesmo depois de convertido, mesmo depois de ungido apóstolo, mesmo depois de ter recebido tanta sabedoria, ele diz: Eu sei que em isto que abençoa um homem, é isto que todo homem deve ter consciência. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Irmão, você quer falar de coração isso? A palavra de Deus não mente. É isso que ela está dizendo acerca de mim. Quer dizer comigo? Diga então, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E olha só, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Se nós não conseguimos, de quem nós precisamos? Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia! Cristo em nós! É Cristo em nós, irmãos! Nós sempre tivemos lá o site, né? Cristo em nós. Irmãos, que seja verdade isso. Não só um canal, não só um site, seja a nossa vida. Todos aqueles que nos visitarem vão ver que Cristo está em nós. Essa é a esperança da glória. Cristo em nós, vamos gritar aqui. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. É isso, irmãos. Esse camarada Jesus Cristo, ele é o único que pode realmente ser glorificado. Veja só, dois homens, Cristo e eu. Ele já foi para a cruz. Então, eu, quem que eu tenho que mandar para a cruz? Eu tenho que ir. A cruz mandou embora um tipo de homem. A ressurreição introduziu outro. Quem? Cristo, que tomou o lugar. É por isso que você vê em Gálatas 2:20, leia para mim, fazendo favor. Gálatas 2:20. Estamos já chegando no final. Gálatas 2:20. Outro lê Gálatas 6:14. Gálatas 2:20. Aí, Gálatas 2:20. Vivo não mais eu. No primeiro capítulo, Paulo diz assim: quando aprouve a Deus, verso 15, revelar seu filho em mim para que eu o pregasse. Agora aqui ele está dizendo: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele, só ele tem que viver. Ó, de dois homens, um tem que morrer e outro viver. Quem vai viver? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aqui, mas antes ele fala isto, fala uma coisa antes disto. O início do versículo é assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, não na minha fé. A fé dele. Se eu sigo a fé do Senhor, eu vou dar bem. Se eu sigo a minha fé, é igual a fé de Pedro, na hora que ele deveria morrer pelo Senhor, ele não foi. Não é mesmo? Mas a fé do Filho, ela opera em mim. Aquele querer e o efetuar. Porque Jesus Cristo é decidido. Se ele botar essa fé em você, é ele agindo. Aí que está o êxito, irmão, da vida espiritual. O 6:14, agora veja só, Paulo fala no capítulo 1 individualmente, aqui no capítulo 2 ele fala já estou crucificado, falando dele. Agora veja a diferença no 6,14.
Mas logo esteve de mim o braço, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim.
E eu para o mundo. Agora, vamos ler o versículo que fala 4,19. Agora, você vai ver como a revelação do capítulo 1 agora vai tomar uma forma corporativa. 4,19, o que diz? Então, existe uma vida pessoal que você tem que tomar a cruz para você ter uma vida corporizada. Paulo começa nessa questão da revelação de Jesus Cristo no verso 15, dizendo: mas quando aprouve a Deus revelar desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar, verso 16, seu filho em mim. Agora, para que eu o pregasse entre gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Revelar seu filho em mim para que eu o pregasse, qual seria isso? Veja, já é o fruto. A questão do pregar é o fruto, não pregar como eu estou pregando aqui, não, com a vida. Essa vida vai aparecer lá no 4,19. 4,19, corporativa, meus filhinhos. Quer dizer, a pregação dele gerou filhinhos. A vida dele gerou vida. E agora ele está gemendo, meus filhinhos. No verso anterior ele fala de zelo, mas aqui, meus filhinhos, por quem eu de novo sinto as dores de parto. Com que propósito? Agora sim, até que Cristo seja formado em vós. É corporativo. Cristo não vai se formar na pessoa que anda individualmente, como Provérbios 18:1. Por que não vai se formar? Porque agora Cristo não é individual. Ele quer se revelar corporativamente. Por isso que indivíduos não alcançam uma revelação viva de Jesus Cristo, mas corporativa. Por isso que a igreja é tão importante para a revelação de Jesus Cristo. Ele não vai se revelar individualmente em cada um. Por quê? Mesmo o apóstolo Paulo, quando o Senhor revelou o Filho de Deus nele, foi visando esta corporatividade, para que ele gerasse filhos e que fosse uma família, né? E todos têm que estar no redil. E ali nós aprendemos, ali nós sentimos o cheiro das ovelhas, né? Pastor fede ovelha, ele tem que estar ali no meio do rebanho. E quando ele vai buscar uma suja lá fora, ele volta com aquele cheiro, mas logo sai, né? Com a lavagem da água pela palavra. Então, irmãos, a revelação de Jesus Cristo, eu escrevi aqui, né? Então, a cruz mandou embora aquele velho homem? Então, a revelação de Cristo é a nossa suprema necessidade. Concorda comigo? É? A continuidade da revelação de Jesus Cristo depende de viver sabiamente, vivendo Gálatas 2:20 e 6:14. E agora, para encerrar, vamos ler aí. Eu não queria passar muito à frente, mas não tem como deixar sem conclusão. 1 Coríntios 1, 19 a 24. Aproveite, irmãos, aproveite. ouvir a palavra e se converter. Coríntios 1, versos 19 a 24. Diz assim: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Daí diz, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém?
Glória a Deus.
Glória ao Senhor.